Говорит Москва. Fala Moscou, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você escuta. Não tão bem humorado assim, porque tem coisas que passam do. Já passaram do limite do aceitável faz tempo. Gostei do que o Pepe Escobar disse pro presidente Lula. Você não tenha medo de falar não, porque você não matou ninguém. Já o Benjamin Netanyahu não pode dizer a mesma coisa. Então, acho que toda a fúria e todo... E hoje ele falou de novo. E falou hoje de tarde. O Pepe Escobar, que aquele jornalista, um jornalista mundialmente famoso, é brasileiro, mas vive fora há muito tempo e talvez a maior... Ele entrevistou o Lula quando estava preso. E entrevistou o Lula quando era presidente. E também foi um dos idealizadores da reunião dos países que pensam o mundo multipolar. Que tá acontecendo em Moscou agora. Acaba amanhã. E ele esteve em Donetsk. E o Pepe Escobar está em Moscou agora. Inclusive, ele estava há pouco tempo agora, ele estava num café dando uma entrevista ao vivo. Chegou a dar entrevista hoje em 3 idiomas diferentes. O que nós estamos querendo falar é o seguinte, por que essa questão? Porque eu acho que Israel fizeram uma comparação sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, sobre genocídio. Bom, o que foi que aconteceu na Segunda Guerra Mundial teve outro nome, né? O que fizeram com os judeus. Não só foram com os judeus, não, porque... Toda a esquerda alemã foi destruída. Morta, né? Todas as pessoas que não eram contra o regime nazista, ciganos, judeus, gays e... Aí você tem um problema muito mais complexo, né? Então, se a gente for chamar de genocídio, foi um genocídio, né? Agora, será que Israel está pensando que uma solução final para Israel? Para a Franja de Gaza, para a Palestina? Porque se morreram 109 mortos que foram pedir comida... Que estava chegando na ajuda humanitária. E a ajuda humanitária chega e eles atiram?
760 feridos.
Tem 760 feridos e 109 mortos. Atropelaram os cadáveres. Isso aí foi... Olha, holocausto... O Lula não disse, mas eu acho que... Depende do ponto de vista, o holocausto pode ser interpretado de várias formas. Teve um holocausto nazista, agora é um holocausto sionista. Se você acha que uma população deve ser dizimada, até crianças que estavam com fome. A gente falou ontem que tinha que... Essa semana pode morrer mais de 1.000 mulheres grávidas.
Desnutrição.
Então... Porque não é só de tiro, estão se morrendo de fome. E parece que isso não está entrando na conta, hein? Só quem toma bala. Agora, você não tem respeito nem pelos cadáveres, tudo isso. As sanções que estão pedindo contra Israel, eu acho que seria um... Ao ponto que eu compararia agora Israel não... Até com o apartheid na época da África do Sul. Um povo tem direito, outro não. Veja bem, isso está acontecendo em terras palestinas. Se eles falam que é uma luta contra o Hamas, vão pra merda. Quem construiu o Hamas foi Israel.
Confirmar.
Todo mundo sabe que foi o Hamas. Eles construíram o Hamas para ir contra o Yasser Arafat, que naquela época estava acontecendo a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, né? que até então era um grupo guerrilheiro que lutava. Depois, aí sim eles fizeram Hamas, com a ajuda até dos Estados Unidos e do Mossad, né, para que a Gaza ficasse na mão e ficou na mão do Hamas. E o Hamas depois se transformou num partido político, como eles queriam. Você chegou, falava assim, bom, até quando? O que o Lula falou está certo. Primeiro você mata, depois você invade. Agora, um povo, o outro lado não tem um exército. Isso não é um holocausto também? A definição de holocausto, de genocídio, não é igual se você vai ver no dicionário. Mas não é tão diferente, não é? Algumas coisas bem parecidas. A palavra genocídio você pode usar até contra 10 pessoas. Aí já ultrapassou 30 mil. Então você não pode falar que houve um genocídio na favela contra. Isso acontece. Houve um genocídio. Genocídios acontecem todo dia em vários lugares do mundo. Essa loucura não. De um exército bem armado, ainda com patrocínio dos Estados Unidos, porque munição não falta. Agora, a ajuda humanitária que existe de vários países não pode entrar, e quando entra, eles pegam e fazem uma ratoeira. Aproveita que o pessoal está indo pegar para matar. Eu sempre falei que os dois países tinham direito a ter seu estado independente. Estou começando a mudar de ideia. Estou começando a mudar de ideia.
Mas você está claro, buen día, você está claro que sin el apoyo de Estados Unidos esto sería imposible.
Não, claro. Porque Israel já não tem. Eles usaram tanta munição no primeiro mês desse conflito. Não é conflito, desse ataque. Porque não existe conflito. É um lado contra um lado que não tem nada. Não é um conflito. E existe um exército contra uma população. Então não existe um conflito. Se o problema de Israel é o Hamas, que ele construiu, eles deviam estar muito. É a mesma coisa que os Estados Unidos no Afeganistão, sabia? Quando construiu, fez os mujahidins, que depois viraram os mujahidins se tornaram o do Bin Laden, né? Porque, na verdade, teve dois, três nomes. Os mujahidins foram feitos para lutar contra o Al-Qaeda. Foi depois do segundo nome, depois teve um terceiro nome, que era a célula. É a mesma coisa. Quando a gente fala assim que o Hamas não é o Hezbollah, não é mesmo. O Hezbollah é um grupo que não é nem palestino, é libanês. E parece que com o Hezbollah eles não querem muita confusão, não. Agora, sem a manutenção dos Estados Unidos, já tinha acabado a arma, porque eles usaram tanta munição, tanta munição, tanta munição, que nos primeiros meses da Segunda Guerra não foram usadas tanto. Isso na faixa de Gaza. Bom, vocês querem o quê? Um êxodo bíblico dos palestinos? Como vocês seguem a Bíblia direitinho, hein? Vou dar passar para você, Sofia. Agora, o que acontece é o seguinte, eu estou puto por uma coisa. E vou dizer por quê. Eu acho que já está na hora de todos os presidentes do mundo chegarem e falarem, chega, acabou. Essa conversa acabou. Se os Estados Unidos manda ou não manda, foda-se os Estados Unidos. São dois velhos que são candidatos, cada um tem uma opinião. Para mim, os dois são duas bostas, tá? Biden e Trump são duas merdas. O meu problema não é com essa putaria dos Estados Unidos, mas sim o que estão fazendo em Gaza contra essa criançada. No, também no Iêmen, porque eles procuram. Se não tem, eles procuram. E se não encontram, eles fazem uma. Então, agora eu vou falar assim, como eu falei que estou mudando de ideia, porque daqui a pouco eu vou achar assim, então, Israel não deve existir também. Um estado que faz, nasceu do Holocausto e pro Holocausto voltou, sendo algoz. Estranha essa situação. É muito estranha. Alguma coisa de muito importante tem na faixa de Gaza. Não é o Hamas. Porque o Hamas não passa de 1.000 pessoas. Não tinha nem 1.000 pessoas que faziam parte do Hamas. E o chefe do Hamas nem mora na Palestina. Nem vive na Palestina. Todo mundo sabe que é um milionário. Que ficou milionário porque Israel ajudou. Que merda é essa, Sofia? O que que está acontecendo?
Mas você, hay una semejanza con lo que acontecía con los judíos. Você lembra las caminatas de la muerte, que los sacaban de un campo de concentración, de un asentamiento, y los llevaban caminando, y morían en el camino. El que no aguantaba le disparaban. Lo mismo están haciendo con los palestinos, que se desplacen hacia Rafah. Los que van quedando en el camino los van
É, mas
matando y cuando
explica
llega
melhor o que
ya.
aconteceu hoje na.
Bueno,
Porque isso é muito sério, porque você ataca pessoas que estão
no,
recebendo
yo
alimentação.
fue, yo creo que una de las cosas más asquerosas que ha hecho Israel, asquerosa. La gente estaba en una redoma, esperando que llegaran los camiones que le habían avisado que venían con fariña para comer. Las crianzas estaban muertas de hambre, de fome. Entonces llegaron, le hicieron una emboscada y les dispararon a todos, uno. Ficaram mortos de imediato e outros 760
Agora,
feridos.
aqui, esse local parecia que era um lugar neutro, que era um lugar onde você esperava que não podia ser atacado, porque ele, até o Israel, falou: não, aqui nós não vamos atacar. Então, isso era uma ratoeira. Eles levaram, botaram a comida, quando foram buscar, eles atacaram.
Depois atropelaram a gente com os tanques, com os caminhões. A los cadáveres. Lo que hicieron no tiene perdón de Dios. Lo que hace Netanyahu no tiene, con Estados Unidos no tiene perdón. Yo esa gente no merece perdón. Si quiere Dios que los perdone, yo no.
Você sabe de uma coisa? Você está falando de Deus, eu vou dar uma estatística aí que eu vi. Diz que é porque tem uma questão do. Eu vi uma pesquisa aí. Não é bem uma pesquisa, isso é uma estatística que existe do Israel. Em Israel. Não estou falando dos judeus e pelo mundo. Em Israel. 35% são judeus praticantes. Quinze por cento não aceitam nem o Estado de Israel. Não aceitam. E chamam, estão chamando o Estado de Tel Aviv de Estado terrorista. São judeus ortodoxos. Eles não aceitam Israel como a terra deles. Inclusive tem declarações muito fortes. 60% dos judeus nunca foram numa sinagoga. Desses 60%, 40% são ateus. Então ele está falando de Deus para quem não acredita, nem acredita em Deus. Eu vou falar assim, eu também não acredito, mas o que acontece é o seguinte: se você é o povo elegido por quem? Eu posso lhe dizer o que eu acho dos nazistas, aquilo não foi elegido por nada, nem pelo cão. Que eles foram o pior mal que o mundo teve. Agora, será que Israel não quer ficar atrás? É o que o Lula falou, tá certo. É um exército lutando contra crianças e mulheres com fome. Onde é que está o orgulho desses soldados, pseudo-soldados? O orgulho, o honor? De quê?
Mas, você justamente falando de covardia, de isso, a versão de Tel Aviv sabe qual foi? De lo que aconteceu na Franja de Gaza. De que resultaron feridas las personas como resultado de empujones y pisoteos al rodear los camiones para saquear los suministros que entregaban. Están todos muertos por bala y disparos de bala. Mas él le dice que fueron empujones y pisoteos.
¿Quién comenzó? Bueno, puede haber morrido mucha gente pisoteada, todo eso, porque comenzaron a tirar en ellos. E com a fome que eles estão, daqui a pouco vai começar a ter uma coisa que já falaram, o canibalismo. Sabe? Isso já não começou, isso faz tempo, hein? Não, mas Israel não tem como, ele vai dar uma desculpa para isso. Você passa em cima então de pessoas depois, de pessoas mortas e pessoas vivas depois, por quê? Não dá para entender.
Mas eu vi quando começou, o 7 de outubro, que os cadáveres das mulheres, sobretudo, que estavam na rua, vinham os israelis, las orinavam e las golpeavam, a los cadáveres. Não soldados, civis. O sadismo dele, não somente os soldados. Era gente, homens, que golpeaban cadáveres de mulheres e las orinaban.
Nossa, você sabe qual a imagem que... Hoje eu vi uma imagem que foi uma assim... Improvisaram tipo uma churrasqueira assim. Uhum. Pra comer o que eu não sei, tá? Para comer, eu não sei. O que, eu não sei. Porque o que tinha de cachorro já comeram. Por isso que estão falando de canibalismo. Porque eles estavam acendendo uma churrasqueira. E do lado dessa churrasqueira tinha um corpo de uma mulher. Que já estava morta há 7, 8 dias. Já estava inchada, em estado de decomposição. Para você ter vontade de comer ao lado de um corpo desse... Que já está putrefato. Você deve estar num desespero também, tal, porque daqui a pouco essas pessoas estão com problemas até mentais. Essas crianças já estão com problemas. Acho que ninguém, todo mundo sabe como. Depois de tantos meses você passar por uma tortura dessa. Você sabe que a privação do sono também é uma tortura. E essas pessoas não podem dormir também. Que é bomba a noite inteira, bomba o dia inteiro, tem a privação do sono, tem a falta de alimentação, crianças vendo os pais serem mortos, a mãe vendo os filhos serem mortos, isso aí acaba você tendo uma questão, não adianta você chamar todos os psiquiatras do mundo que ninguém vai conseguir consertar isso. Agora você vê um bando de burocrata de roupa, gravata, terno, discutindo a situação como se fosse assim um jogo.
Isso falou Putin.
Porque é um bando de burocratas que ricos, bem vestidos, perfumados, bem penteados, que sentam atrás de uma mesa como se fosse, bom, vamos resolver esse problema aqui, vamos ver o que é possível, o que não é possível. Caralho, que merda é essa? É pra você chegar pra Israel e falar assim, ou vocês param, a gente vai atacar vocês. Vocês não querem brigar contra um exército? Então vamos colocar um exército para vocês brigarem. Não importa qual. Aí falou, não pode, porque os Estados Unidos pode ficar. Se os Estados Unidos tivesse caráter, colocava o próprio exército dele e falava assim, agora vocês se retirem daqui. Eles não vão fazer isso nunca. Sabe por quê? A hipocrisia chegou a um ponto que o Benjamin Netanyahu, quando disse estamos em guerra, ele disse em guerra contra quem? Contra o Hamas. Hamas não é um país. É um partido político. Nunca vi alguém fazer ficar em guerra contra um partido político. Que governa a menor parte, que Israel são três pedaços, né? Israel não, a Palestina são três pedaços. A Cisjordânia, Gaza e aquela parte que é a parte de trás, que é que você vai até Jerusalém. A parte mais próxima de Israel é Gaza. Tanto que ali você tinha aquele muro, que nem existe mais, né? Tem uma parte que eles tiraram o muro e entraram mesmo. Agora, vê esses engravatados que depois chegam em casa, vão jantar, dormir, acordar de manhã. Vamos ver se melhorou alguma coisa. Vocês não fizeram nada. Os burocratas das Nações Unidas que ficam discutem. Na hora de você botar alguma coisa em votação... Bom, se é contra Israel, os Estados Unidos é contra. Vá pra puta que pariu. A ONU não tem mais moral mais pra nada. A ONU tem que ser... Primeiro, o lugar onde ela tá não é compatível com o mundo. Tá dentro dos Estados Unidos, não é compatível com o mundo. Se ela estivesse em qualquer outro lugar, ou na África, ou em algum país da América Latina, você podia até ter uma questão, ou que fosse na Suíça, sei lá, mas ser nos Estados Unidos. Não digo nem que sei que... Então, agora, a AIA também, você decide alguma coisa lá, fala assim, tá, a gente condena. Acontece o quê? Então, só existe um fator aí que pode desestabilizar Israel. Ou seriam umas sanções muito fortes que desestabilizariam o Estado de Israel inteiro e a própria população fosse contra ele, ou um outro exército. Aí ia ser exército contra exército. E que daqui a pouco, você cuidado que existem vários países ali que podem se juntar e fazer um exército. Você tem ali, você tem Egito, Síria, Líbano, Irã, Iraque. Você tem ali também, bom, você falando de Irã, o Irã já está com uma... Sabe que o Irã não pode pisar fora daquela linha, senão ele vai ser o primeiro a ser atacado. Agora... Chega um momento que tem um limite. Você sabe por que hoje estava vendo assim? Em princípio, a maioria dos países da Europa apoiaram Israel. Depois de uma semana desse ataque, todos eles mudaram de ideia. Estou falando de população, não estou falando de governos, não. População. Falei assim, não, é desproporcional a coisa. Começaram a sair nas ruas, isso já tem meses. Agora vamos ficar saindo na rua, ficando com bandeira da Palestina, pedindo... E o seu governo fala assim, não tô nem aí. Como faz a França, como faz a Inglaterra, tô nem aí, pô. Os Estados Unidos diz que não pode, não pode. Todos os países da Europa, a população já tá... E cada vez eles dão menos informação. Hoje a informação que eu vi, sabe, na televisão, falou assim, é que morreram 109 pessoas. Foi só nesse ataque. Fora desse daí teve outros. Porque eu vi que era bomba caindo. Ninguém mais sabe quantas pessoas morreram.
E quanto aí debaixo dos escombros?
Dos escombros ninguém sabe. Aqui não tem mais nenhum prédio em pé. Israel, olha, a gente fala assim, os judeus sofreram tanto. Eu não estou falando de judeus. Eu estou falando do estado genocida de Israel, que é Tel Aviv. Capital é Tel Aviv. O Estado de Israel, para mim, é um Estado inexistente pelas atrocidades que fez. Como eu acho que um Estado nazista passa a ser inexistente a partir do momento que ele faz uma coisa dessa, ele não é mais um Estado. É um anti-Estado. Israel, para mim, é um anti-Estado. Aquele que extermina uma população desarmada, se ela está dentro ou fora de um campo de concentração, para mim é igual. Ou se o que eles fizeram agora é bem o estilo nazista de um campo de concentração. Juntar todo mundo num canto e matar. Ah, mas desses 700, algumas pode ter sido pisoteada, mas quem atirou? Você sabe que gente com fome, desesperada, com sede, se você dá um tiro, você vai matar um monte de gente. Agora, você vem falar que morreram pisoteada porque caíram em cima de uma bala? É igual aquele que diz que, aquele nazista aqui no Brasil que morreu, se suicidou com uma facada nas costas. Essa daí tem que... A logística da física aí tá um pouco longe, né? Como você vai se suicidar com uma facada nas costas? O Mossad estava atrás dele, de repente foi o Mossad que fez isso. E bem feito, se matar um nazista para mim, não tem problema nenhum. Cuidado que essa bandeira que tem uma estrela de Davi no meio, que tem tanta história, e para mim a história que você vê do povo israelense, para mim é história de morte, 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 do começo ao fim. Deles e deles contra outras pessoas. Eles não sabem o que é viver em paz. Eles não sabem o que é viver em paz. Quando eles tiveram a possibilidade de ter um país, ter um Estado, eles não conseguiram viver em paz. A primeira coisa que eles fizeram foi invadir territórios palestinos. No primeiro dia que o Estado de Israel passou a existir.
Eu queria passar ao segundo ponto para cambiar um pouco de tema. Vamos falar um pouco da Rússia. Shul divulgou informações sobre unidades britânicas na Ucrânia.
Que sapo, hein?
Não, fíjate que não, ele não delatou. Divulgou informação.
Não é sapo?
Como lo pone la prensa, no. Solo divulgó información. Reveló información e inteligencia sobre unidades británicas en Ucrania. Se fala que señor Schulz, tú sabes que ahora comenzó un conflicto con Macron. Aberto. Uno tiene, Macron quiere mandar...
Ese amor es antiguo, ¿eh?
Sí. Es un problema de casado.
Ese amor ahí comenzó en la década de 1940. Ese amor de Alemania para Francia. Ay, Vigy, como te extraño. Qué saudade de la República de Vigy. Fala, Emmanuel, ¿qué Schulz dice? Macron esqueceu de dizer, ele delatou Macron, o que foi? Conta essa história direito.
Bueno, Schulz habla de informação de inteligência sobre unidades britânicas na Ucrânia. O senhor Schulz argumentou que após a Grã-Bretanha, a Alemanha, se tornaria um participante na guerra. Nótese que el antiguo presidente del Comité de Defensa del Parlamento Británico llamó a sus palabras de un flagrante uso indebido de la inteligencia. Según Schulz, así justificar su reluctancia en fornecer misiles de largo alcance a las Fuerzas Armadas ucranianas. Anteriormente, el presidente francés Emmanuel Macron, alias el enano maldito, dice que la posibilidad de enviar tropas a países occidentales para Ucrania no puede ser descartada. Schulz condenó la idea de Macron de enviar militares occidentales para Ucrania. No es muy apropiado. Sapio.
É, sapo.
Sapio.
Olha, se você der uma bomba nuclear para o Zelensky, ele vende. Ele não vai usar contra a Rússia. Ele vai vender. Então, quer dizer, a França está querendo mandar mísseis de longo alcance para atacar onde? Você sabe que ali o lugar mais próximo chama São Petersburgo, dentro da Rússia. Ou então, fora da Rússia, que é território do Russo, o Kaliningrado.
Mas Putin falou hoje sobre, tocou um pouco o tema nisso, porque sobre armamento estava muito bem, que habían avanzado bastante tecnológicamente y falou del tipo de armamento que tenía y que no les preocupaba. Ellos están en una posición que no les interesa tener conflicto con ningún país, ni con la OTAN, ni con ninguém, pero que están preparados.
Não, a gente veja bem, a Rússia tem um armamento que dá a volta ao mundo em 20 minutos, 10 minutos. Não precisa nem. Agora, existe uma. Você sabe que o que eu mais gosto dos russos nessa. Não só, estou falando desde a época soviética. É porque eles, para fazerem uma coisa muito boa, eles não vão para o lado mais complicado, assim. Como eles fizeram os Catiuxas, foi uma coisa tão simples. Cortar um cano no meio, botar um do lado do outro e botar em cima de um caminhão. Mesmo seja velho. Funcionou. Os tanques foram a mesma coisa. Quanto mais simples, melhor. Que é mais fácil de consertar. O ângulo de como é construída uma coisa te dá uma blindagem tripla. O ângulo de 180 graus te dá uma blindagem tripla. Só um cálculo do matemático. O ângulo reto te dava pouca blindagem. Então você vê, fala assim, uma vez o Putin disse assim, eu não estou procurando alta tecnologia, mas sim eficiência. É igual a AK-47. Por que o Kalashnikov, o AK-47, é um rifle. Qualquer bala que você colocar serve. Você não precisa de uma munição especial para ela. Qualquer coisa que você colocar ali, atira. Então é flexível, é flex. Então os russos eles pensam assim, olha, se é para fazer um armamento, que seja funcional. Eu não estou falando para. Claro, tecnologia eles têm bastante. Mas não precisa de um cientista ficar. É só você pegar o que já tinha e modernizar que funciona melhor. A União Soviética sempre foi muito boa em fazer armamento. Por quê?
Mas você se mira um pouco mais distante, você entende os jogos do futuro que fez o nível de tecnologia que tem Rússia. Primeira vez no mundo que se faz uma competição de jogos de futuro. E lá fez a Rússia, a tecnologia que tem. Você, eu ido revisando nos portais onde saem as competições. Você queda impressionado na
Não, e está todo mundo
tecnologia que tem.
impressionado. Está todo mundo impressionado porque, na verdade, você usou a tecnologia para você depois ir para o campo. Não ficou só no videogame. Todo mundo pensa, ah, isso aí é uma piada. Aqueles que eram bons no videogame tiveram que aprender a ir para o campo e jogar
E
a
vice-versa.
bola com a bola no pé ou com a bola na mão. E ao contrário também, aqueles que só jogavam com. Fisicamente tiveram que se adaptar e ir para frente de uma telinha aprender a jogar. Isso que é o bacana. Você tem dois tipos de
Mais competições de robôs.
competição de robô, tem
Sim.
até de jogos, até de futebol de robô. Não, e agora vai começar o encontro da juventude. Agora, amanhã, né? O encontro da juventude. Ah, só uma notícia. Dos 1.000 estadunidenses que moram em Moscou, nenhum deles disse que quer sair de lá. Por que será? Diz que nunca foram agredidos ou maltratados. E são todos estudantes, praticamente. Enquanto os outros países estão mandando os russos que estudam embora, jovens, mulheres. Tem mais de 1.000 morando em Moscou. E outra coisa, não foram mandados embora, não foram, o governo não está atrás deles, nada disso. Nenhum deles virou terrorista, nem homem-bomba. Claro que eu falei no começo, eu falei assim, mas por que, que a gente vai mandar embora? Eles não fizeram nenhum mal. Falou, ele pessoas, é aí que está a diferença de você falar de um estado e de uma população. Não, essa população que vive aqui, que é estadunidense, não, eu não posso botar a culpa no que o governo deles estão fazendo.
Né? Uma minoria.
Esses estão aqui dentro porque escolheram estar aqui, respeito. Vamos, a gente anda em Moscou. Não, ninguém pergunta de onde é que você é, a não ser que você esteja conversando e você começa a bater papo.
Mas nós não perguntávamos. E para dar, e nos davam bienvenida. Sempre para.
Uma vez, porque depois você já era.
Sim, já éramos de la zona.
Coisa, não fume, mas a gente que fumava, a gente entrava para comprar na loja de tabaco. Tinha uma senhorinha que já falava assim.
Ah, que tal?
Ela falava. Era o Chester. Qual era? O Chesterfield?
Uhum.
Ela falou assim: ah, vou procurar. Ela via a gente, ela ia procurar.
Mas ela começou a aprender espanhol, lembra?
É. No final ela estava dizendo graças.
Não, dijo várias palavras em espanhol. Estou estudando espanhol por vocês.
Não, é, e outra coisa, né, eles falaram assim, não, e, porque, claro, às vezes eles usam o tradutor, tudo isso, mas sai, a tradução sai uma porcaria, né? Você falava assim, ah, pendura na parede, o outro tradutor fala, limpa o chão.
Sim, não passou.
E pô, o cara, hã?
O quê?
Fala assim, olha, não, mas o mais engraçado, tem um amigo nosso lá que é russo, você entra no carro dele, é só música brasileira. Engraçado que ele fala um pouco de português, fala um pouco, mas ele entende mais do que fala. E ele conhece nome de político, ele conhece quem foi o Pô, ele sabe quem foi o governador do Amazonas na época da pandemia, o que aconteceu, isso, aquilo. É impressionante porque e manda aí, tem até uma página no Facebook que ele coloca notícias brasileiras em português e em russo, ele traduz. Ele tem uma pessoa que é tradutora, que trabalha para ele, que a tradução não é nada fácil, que é uma brasileira que vive lá também. Que um dia eu vou até combinar com ela de fazer uma locução mista. Ver se a gente consegue entrar em contato com ela. Porque ela não mora muito pertinho, não, da gente. E com outras pessoas. Claro que a gente tem que pedir autorização para elas, né? E combinar horário, porque os horários são um pouco diferentes. E tem russos também que moram no Brasil. Cuidado que tem alguns russos que moram no Brasil que estão fazendo pura propaganda para ganhar dinheiro no YouTube. E brasileiros que vivem na Rússia também que estão querendo ganhar dinheirinho no YouTube fazendo algumas outras coisas. Alguns mostrando o país como é, que eu acho linda. Tem uma professora aqui no Rio que quando vai para lá, faz lives com a família, com a mãe, com isso.
Cozinhando,
levando o aniversário da mãe. Esse restaurante que ela foi em Volgogrado, no dia do aniversário da mãe, é aquele restaurante que fica girando, que você vai vendo a cidade inteira. É lindo esse restaurante. É lindo, porque ele vai girando, você vê a cidade inteira. E ela não é advogada, é da Sibéria. A mãe dela era, a mãe dela foi chefe de produção da Lada.
E cozinha?
E cozinha bem pra caramba.
Comida russa?
Pura comida russa. Porque no inverno você come e come bem, porque o frio pede que você coma.
Mas o não gosta.
Não, os russos eles estão cuidando muito bem da aparência. Porque tinha uma. Antigamente se dizia assim que a Rússia era a mulher mais linda do mundo até uma certa idade, depois ela engordava. Tinha algum sentido nisso? Até podia ter, já no fim da União Soviética, podia ter isso, porque existia um problema muito sério. Mas depois, hoje você vê, elas se cuidam, se cuidam muito. Se cuidam muito. A gente no restaurante, a gente parece uns trogloditas, porque enquanto a gente come uma pizza inteira, elas comem um pedaço de pizza. E a gente comendo 2 quilos de champignon.
Mais carne, mais
carne, sushi, a gente misturou tudo. E sopa russa também. E a sopa russa. As sopas russas, porque é uma mais gostosa que a outra. Fora as comidas, tem do Cazaquistão, do Azerbaijão, de todo lugar, todos esses lugares lá você encontra, em todo canto. Fora o shawarma. Aquilo shawarma que é gostoso. A gente tava sempre do lado do shawarma, de madrugada, 24 horas. A gente ia comer shawarma 3 horas da manhã.
Agora voy a hablar un poco de a Polonia. Polonia anuncia planos para un embargo de dos productos agrícolas rusos y bielorrusos. Faló o primer ministro polaco, Donald Tusk. Dice que ellos comenzarán a trabajar el número de embargos e importaciones de productos agrícolas de Rusia y de Bielorrusia. Trabajamos juntos para importar un embargo a los productos agrícolas y de Bielorrusia. Es imprescindible que durante la guerra con la Ucrania, productos bielorrusos y rusos entren en el mercado de la Unión Europea.
Yo tengo una idea. Compre do Brasil. Yo sé lo que él está hablando. Ese producto es una cosa específicamente. Fertilizante. A Rússia é o maior produtor de fertilizante do mundo, né? O Brasil depende do fertilizante da Rússia. Então, se você comprar do Brasil, é bom, porque as fábricas aqui no Brasil são todas russas. Em vez de você comprar, a Rússia botou uma fábrica de fertilizante aqui. Então, o que acontece? O mundo quase inteiro compra fertilizantes da Rússia. Mundialmente é o maior produtor do mundo de fertilizantes. Que na verdade você vê para eles é uma coisa de terceira classe, porque é o resto do resto do resto que você usa até, porque é feito de restos que você usa para o petróleo. Então você oxigena tudo isso, mas mas só que o mundo depende. A Argentina depende também.
Lo que acontece é que dice el primer ministro polaco de que los granos rusos aumentarían los precios de los granos, tomando en cuenta que son claro, porque son de mejor calidad. Entonces, si vos se va por calidad, demanda, van a comprar a Rusia. Entonces, ellos quieren embargar en la Unión Europea.
¿Por qué quieren no quedar Ucrania?
Porque tampouco quer da Ucrânia.
Não, ele não quer da Ucrânia. Agora eu falo assim, eu não vou querer mais o da Rússia também. Claro, o da Rússia é melhor. Agora por que ele não quer da Ucrânia? Por que ele não compra do Zé?
Porque está contaminado.
Gente, por que será? Será que botaram caca no fertilizante? Ou coisa pior? Cuidado, porque isso é como comer pão radioativo, hein? Porque, pelo que parece, eles estavam construindo coisas muito próximas às plantações de trigo lá. E antes mesmo da Operação Militar Especial, já tinha um embargo já ao trigo da Ucrânia. Depois foram descobrir que essas empresas eram norte-americanas. Eram laboratórios norte-americanos que fabricavam ninguém sabe o que e por que e para quê. Laboratório. O que será? Será que eram mengelenianos?
Pero você se dio cuenta cuando mostraron las plantas químicas, que por ejemplo la que tomaron los rusos esta semana.
Fue aquel predio.
Pero
enorme.
Você es un predio gigante, un predio es una enorme. Fábrica gigante. No estamos hablando de un laboratorio
no,
pequeño,
tinha
un galpón.
Tinha 10 andares. Até hoje eles estão tentando ver porque tem mina ali dentro, tem um produto que eles não sabem nem o que é. Estão com medo até de... Tem que ver o que é isso.
Tinha nesta fósforo branco.
Fósforo branco, é. Uma das... E, na verdade, aquilo lá era um laboratório e depois virou um campo de... Eles ficavam de... Aquilo era o prédio mais alto da cidade. De lá eles iam a cidade inteira. Por isso que eles... foi difícil você até libertar esse pedacinho. Fica em Donetsk. Porque... em cima daquele prédio eles faziam ele como franco atirador, eles atiravam em qualquer um. Depois que eles conseguiram libertar esse laboratório, eles foram embora, os ucranianos foram embora, os mercenários foram embora. Mas ficou uma dúvida no ar aí. O que fabricavam? Fósforo branco, encontraram bastante droga também, perto de algumas armas feitas no Ocidente. Agora, será que tem armas americanas e será que tem israelenses também?
Mas tem uma mala notícia para Kiev. A falta de apoio militar de Washington ameaça Kiev com uma escassez de munições para artilharia e sistema de defensa aéreo, diz o secretário de defensa de Estados Unidos, Austin. Sin o no su apoyo, los ucranianos estarán peor armados en términos de artillería, al índice también enfrentando una amenaza debido a la falta de municiones. No tiene.
No hay bala. No hay bala. Eso ahí ese alto funcionario do Pentágono diciendo así. Zelensky, não há bala.
Mas se falou também um jornalista que, após conversar com soldados das Forças Armadas Ucranianas, disse que os militares ucranianos tiveram que deixar o território devido à catastrófica escassez de munições.
Eles também atiraram.
Não tinham com que atirar, tiraram fósforo branco, tiraram o que tinham.
Para eles largarem fósforo branco lá. Vamos pensar o seguinte, até quando vão ficar dando munição de graça? Porque na verdade chega uma hora que você fala assim, vem cá, esse ano é ano de eleições, né? E cada um tem que vender seu peixe para ganhar as eleições. Como eu falei, são dois anciãos que querem... E agora os dois estão fazendo teste cognitivo. O Trump já fez dois, falou que está zero bala, a cabeça dele está pensando como um gênio. E o Trump não sabe nem que país ele nasceu mais. O Trump não, Biden. Mas está um problema cognitivo. Você sabe que a decadência dos políticos americanos está assustando os próprios americanos. Eles estão assustados. Ele falou assim, gente, agora quem pode ser candidato aí? Porque não existe mais aquele democrata, aquele republicano. Eles estão meio misturados. Né? E as primárias que sempre tinham lá não vai ter mais, agora vai ser os dois candidatos. Agora é monólogo, não é entrevista. Como o Biden ficou uma hora falando, falou um monte de coisa escrita que ele leu, Falou que foi entrevista quase igual do Putin. Pô, mas ninguém perguntava nada pra ele. Ele falava o que ele queria, ele lia. Ficou uma hora lendo. Um dia antes ele falou uma besteira gigante. Ele tinha falado ontem. Agora, que decadência, hein? Agora você fala assim, bom, será que é interessante dar munição? Será que o povo americano ainda está apoiando essa guerra? Será que eles sabem que está tendo essa guerra? Que ponto está? Ou eles acham que ainda que Kiev está quase chegando em Moscou? A gente sabe que a imprensa deles é pura fantasia. É uma novela que eles inventam. Né? É uma novela que eles inventam.
Mas te queria comentar que sobre, em Brasil va más de 1 millón de personas contaminadas con dengue. Está la situación.
Se Brasil y Argentina son 2 millones con dengue. Bom, ya existe vacina, mas a vacina para criança tem que testar em adulto ainda. A questão aí é sanitária. Porque se você tiver uma questão sanitária bem. Você não tem essa. Antigamente você tinha aqueles grupos de ataque que chamavam de fumacê. Agora, se não tiver água, o mosquito não prolifera. O Aedes aegypti é um mosquito que precisa e ele gosta de água limpa. Então, aí você tem que ver que os lugares mais pobres é onde tem menos. Agora, o mosquito voa, né? E ele só vai se contaminar quando ele pica uma pessoa que é contaminada. Ele não nasce com o vírus dentro dele. Tá? Ele tem que picar uma pessoa contaminada para transmitir para outras. E a vida dele é muito pequena. Então, de poucos dias. Então, é uma coisa que você já... Sempre no verão, nessa época do ano, já é esperado esse problema. Acontece que não é um problema de governo federal, é um problema de estado, de cada estado. E aí existem estados que tem muito, existem estados que tem muito pouco. O problema é Rio e São Paulo, esses dois estados. Se você vai na Amazônia, já tem o problema da febre amarela, que é outro problema. Também mosquito.
Mas aqui vacinam gratuitamente.
Tá, vacina é gratuita, né? Nos Estados Unidos, não. A única vacina que foi gratuita foi contra a Covid. Agora, só em Nova York morreram 600 mil americanos. Foi 500 mil de pessoas que morreram em Nova York. Será que eles esqueceram de dizer isso? Porque esse tipo de contabilidade eles não colocam no papel. Nova York foi o lugar onde mais morreu gente numa cidade no mundo. Uma cidade. Foi Nova York.
Os ministros de finanças do G20 não chegaram a acordo em Brasil por discrepâncias entre a Ucrânia e a Gaza.
Mas isso vai acontecer mesmo. Primeiro porque querem empurrar a América Latina e outros países para apoiar um lado ou outro. Não, não vai. E a questão de Gaza, apoiar Israel, jamais. Jamais. Na América Latina não vai, muito pelo contrário. Dependendo da América Latina, acabou Israel. Então, um consenso é o que o Lula disse e o Putin disse a mesma coisa. Se você polarizar o G20... em cima de conflito, não vai chegar a nenhum acordo. Agora, se você chegar e falar sobre paz, talvez, o que acontece é que tem alguns países que a paz não interessa. E são poucos países do G20 que a paz não interessa. Infelizmente, existe o G150, 140 também, que entra um monte de países pequenos. E infelizmente esses aí não têm voz. Se você depender do G7, então, aí cagou tudo.
Mas te quero contar para terminar de la noticia. ¿Lembra el avión que Argentina incautó al gobierno venezolano?
Lo robaron.
Después lo mandaron para Estados Unidos.
¿O que ellos robaron en Argentina?
Y hoy lo despedazaron, el avión en Estados Unidos.
Ay, qué absurdo. El avión virou sucata. Sabe por quê? Porque eles ganhariam mais vendendo ferro desse avião do que mantendo esse avião parado. O avião parado por dia custa uma grana. Os americanos fizeram um cemitério de aviões na década de 80 e colocaram toda a frota da Pan Am ao ar livre para apodrecer. E tinha mais de 300 aviões. 747, DC-10, não sobrou nada. Então, para eles é mais fácil destruir do que... Esse avião estava funcionando. Pertencia ao governo da Venezuela. Milady fez um acordo lá, entregou, porque supostamente tinha espiões do Irã, que era mentira. E agora, ferro velho. Sabe que isso aí tem uma questão aí que é o seguinte: se eu pego, eu destruo. Existe uma questão aí que também é para você falar assim: olha, se eu pego, eu destruo. Eu faço o que eu quiser. O avião que funcionava, ainda estava em uso, destruíram. Para eles valem mais os pedaços do que o inteiro.
Olha, lo que vale más es mostrar su poder.
Simbólico,
no importa. Es tuyo, es venezolano. Y más, lo mismo van a hacer con la CID, con desmembrarla. Es su. Ya no. Ya fica en pedazos.
Cuidado que ellos hacen eso hasta con la propia población, hasta con las propias cosas americanas. Una empresa como a Pan Am, que era la mayor empresa de aviones del mundo, eles deixaram virar sucata. Depois que virou sucata, eles venderam ferro para o ferro velho. E existiam 747, 710 novos. Novos. Sabe por quê? Um avião parado num pátio do aeroporto custa uma grana por dia. Eles falaram que o aeroporto não é estacionamento. E a questão simbólica de você destruir uma aeronave dessa que estava no meio de um problema é muito fácil. Acaba com o problema assim, destruindo. É fácil se destruir. Em vez de consertar, destrói. É bem simbólico do pensamento norte-americano, Yankee. Eu não vou consertar. Eu vou destruir.
Tem que mostrar poder, como sempre. Como sempre.
Poder destrutivo, poder usado para o mal. O poder pode ser usado para o bem, mas...
Mas é o que fazem eles. Eles entram a qualquer sítio, destruem navios, destruem populações, cidades completas, bombardeiam, o de sempre. Agora tem um avião de na Venezuela, o desmantelam. Como simbolismo de nós fazemos o que queremos.
Mas está passando em Gaza. Foda-se, palestinos. Enquanto Israel estiver bem, está tudo bem. Que morram. Está na hora de a gente se despedir.
Bueno, amigos. Buenas noches, buen día, buenas tardes. Nos vemos amanhã. Hasta la victoria siempre. Y la victoria es nuestra.
Vitória nossa, como sempre dizem os soldados, a vitória é nossa. É muito bonito quando você vê um soldado dizendo a vitória é nossa. E muito bonito quando ele está dando um abraço na família e com os filhos. E ele diz, antes de sair, a vitória é nossa. Eu vou voltar, muitos não voltam. Muitos não voltam. Só que...